A palavra de Deus chega até você hoje através do Evangelho de Marcos, capítulo 6, e os versos 30 a 32. Aqui lemos: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram a sós num barco para um lugar deserto. Os discípulos foram ter com Jesus depois da comissão, depois da experiência que tiveram quando saíram de dois em dois, pregando o Evangelho, fazendo milagres, expulsando demônios. Voltaram então para Jesus e contaram tudo o que tinham visto, ouvido e presenciado. A sua intimidade com ele os animava a expor-lhe os incidentes favoráveis e também os desfavoráveis que lhe sucediam. Sua alegria ao ver os resultados dos seus trabalhos e a tristeza que sentiam em face dos fracassos, das faltas e fraquezas da sua parte. Haviam cometido erros em sua primeira obra como evangelistas e, ao falarem com franqueza dessas coisas a Jesus, notou ele que necessitavam de muitas instruções. Viu também que se haviam fatigado, cansado em seus labores e necessitavam de repouso. Onde estavam, não lhes era possível o necessário sossego, pois havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem mesmo para comer. O povo se aglomerava ao lado de Jesus, ansioso por ser curado e ouvir-lhe a palavra. Agora, porém, Jesus ansiava um retiro para que pudesse estar com os discípulos. Tinha muito que lhes ensinar, tinha muito que lhes instruir. Em seu labor, passaram pela prova da luta e enfrentaram a oposição em suas várias formas. Até então haviam consultado a Jesus em tudo, tinham, porém, estado sós por algum tempo e ficado por vezes muito perplexos quanto ao que deviam fazer. Os discípulos tinham recebido muita animação na sua obra, pois Cristo os não enviara sem o seu Espírito, mas enviou-os com o poder do Espírito, e pela fé nele operaram muitos milagres, expulsaram demônios. Necessitavam, porém, alimentar-se agora do pão da vida. Precisavam se retirar para um lugar solitário, onde pudessem estar em comunhão com Jesus e receber instruções quanto à sua obra futura. E Jesus disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Cristo é cheio de ternura e compaixão para com todos os que se acham no seu serviço. Queria mostrar aos discípulos que Deus não exige sacrifício, mas misericórdia. Eles haviam posto toda a alma no trabalho em favor do povo, e isso lhes estava esgotando as energias físicas e mentais. Cumpria-lhes descansar um pouco. Como os discípulos tiveram sucesso no ministério, nas curas e milagres, estavam em risco de atribuir a honra a si mesmos, em risco de nutrir orgulho espiritual, caindo assim sob as tentações de Satanás. Achava-se diante deles uma grande obra, e antes de tudo deviam aprender que a sua força não se encontrava neles mesmos, mas em Deus. Deus tem como estratégia isolar para educar, isolar para instruir. Deus nos mostra através da vida de Moisés que Moisés foi isolado no deserto do Sinai por 40 anos e ali foi instruído pelo Espírito Santo. Deus isolou Davi entre os montes da Judéia enquanto ele cuidava do rebanho e compunha os salmos. Deus isolou Elias junto à fonte de Querite, onde ele era sustentado por Deus, alimentado pela comida trazida pelos corvos. Da mesma forma, necessitavam os discípulos pôr-se à parte das cenas de sua tarefada atividade, para poderem comungar com Jesus, com a natureza e com o próprio coração. A vida cristã não pode ser feita de incessante trabalho. Meu querido amigo, meu querido irmão, precisamos repousar, precisamos dormir o sono da noite e também precisamos ter momentos a sós com Jesus. Foi mais ou menos por esse tempo que ele recebeu a notícia da morte de João Batista. Esse acontecimento apresentou-lhe vivamente a ideia do fim a que seus passos o conduziam. Jesus sabia que era chegada a sua hora e que em breve aqueles que mataram João Batista iam também planejar a morte do Messias. As nuvens se adensavam em torno de Jesus. Sacerdotes e rabinos espreitavam para tramar-lhe a morte. Espias lhe rondavam os passos. Multiplicavam-se por toda parte as conspirações para cavar-lhe a ruína. A notícia da pregação dos apóstolos através da Galileia chegara até o rei Herodes. Chamou a atenção do rei e ele pensou que era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Herodes exprimiu o desejo de ver a Jesus. Aproximavam-se as cenas do seu sofrimento e ele desejava estar por algum tempo retirado do barulho da multidão. Os discípulos de João, com tristeza, sepultaram o mutilado corpo do seu mestre. Depois foram anunciá-lo a Jesus. Estes discípulos de João tiveram, a princípio, muita inveja de Jesus quando ele parecia estar atraindo para si discípulos que antes seguiam João. No princípio do ministério de Jesus, os discípulos de João se juntaram aos fariseus e também se juntaram às acusações, acusando Jesus por ter se assentado com os publicanos no banquete na casa de Mateus. Puseram em dúvida a divindade da sua missão por não haver ele libertado João Batista do cárcere. Agora, porém, estando João morto e anelando eles consolo em sua grande dor, guia quanto à sua obra futura, foram correndo para falar com Jesus, unindo os seus interesses aos interesses de Jesus. Também necessitavam de um período de sossego para comunhão com o Salvador. Próximo a Betsaida, na extremidade norte do lago, havia um lugar que era solitário, um lugar embelezado pelo verdor da primavera, o qual oferecia um convidativo refúgio para Jesus e os discípulos. Para ali partiram eles, fazendo de barco a travessia do lago. Ali estariam distantes do trânsito das ruas e do burburinho e da agitação da cidade. As próprias cenas da natureza, por si mesmas, já constituíam um descanso. Ali poderiam escutar as palavras de Jesus, sem ouvir zangadas interrupções, réplicas e acusações de escribas e fariseus. Podiam ali fruir breve período de precioso convívio na companhia de seu Mestre Jesus. O repouso que Cristo e os discípulos fizeram não era uma complacência consigo mesmos. Não, embora Jesus tivesse poder de operar milagres e houvesse outorgado aos discípulos o mesmo poder, dirigiu seus extenuados servos a um lugar à parte, no campo, para que pudessem ali descansar. Quando disse que a seara era grande e poucos eram os obreiros, Jesus não estava dizendo que os discípulos necessitavam trabalhar 18 horas por dia, 24 horas por dia. Tem que existir um equilíbrio, meu querido irmão, tem que existir um equilíbrio entre o trabalho e o descanso. O convívio com a multidão e os momentos a sós de oração e o estudo da palavra de Deus. Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus capítulo 9 e o verso 38. Embora Jesus tenha dito que a seara estava madura, também disse que o Pai não enviaria mais obreiros, a não ser que eles pedissem em oração. Quando Deus quer fazer algo, ele move o coração dos seus filhos para que orem por aquilo. Deus sempre está agindo em resposta às orações dos seus filhos. Deus atua na terra através dos seus servos, não diretamente, mas usando os seus servos como instrumentos para levar salvação, cura e vida para aqueles que necessitam. Deus designou a cada um a sua obra, segundo a sua capacidade, e não pretendia que uns poucos ficassem sobrecarregados de responsabilidades, enquanto outros não têm nenhum fardo, nenhuma angústia de alma. Deus não quer que uns poucos façam o trabalho e outros descansem. Não todos precisam fazer o trabalho que Deus lhes deu. As compassivas palavras de Cristo dirigem-se hoje aos obreiros, a todos os obreiros de Deus que trabalham no mundo. Da mesma maneira que aos discípulos de outrora, Jesus está dizendo: vinde vós aqui à parte, repousai um pouco. Marcos capítulo 6, verso 31. Esse é o convite feito aos que se acham cansados, fatigados e esgotados. Pare de correr, meu querido irmão. Assim como temos que parar para comer e alimentar nosso corpo, também temos que parar com as atividades e procurar refúgio e força, o poder do Espírito Santo, no estudo da Bíblia e na oração. Os servos de Deus não devem ser conhecidos como pessoas que vivem correndo, atarefados, sem tempo de parar, sem tempo de orar. Como homens e mulheres de oração, nós precisamos ser conhecidos, homens e mulheres de oração, mansos e cheios da paz de Jesus. Quanto estrago tem sido feito na igreja pelos cristãos nervosos, de pavio curto, estressados, irritados. A todos estes Jesus está dizendo: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos capítulo 6, verso 31. Não é sábio estar sempre sob a tensão do trabalho e da agitação, mesmo que seja para atender às necessidades espirituais das pessoas, pois, por essa maneira, é negligenciada a piedade pessoal, ao mesmo tempo que se sobrecarregam as energias mentais, espirituais e físicas. Lembre-se, meu irmão, não é sábio estar sempre sob a tensão do trabalho e da agitação. Jesus convida: vinde, vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Exige-se a abnegação dos discípulos de Cristo, e são precisos sacrifícios, porém, cuidar para que, mediante o seu excesso de zelo, Satanás não se aproveite da fragilidade humana e prejudique a obra de Deus. Na opinião dos rabinos, o mais alto grau da religião mostrava-se por contínua e ruidosa atividade. Os rabinos e os fariseus estavam sempre correndo, sempre fazendo alguma coisa. Eles dependiam de alguma prática exterior para mostrar sua superioridade, a sua piedade superior. Separavam assim sua alma de Deus, apoiando-se em presunção. O mesmo perigo existe ainda hoje. Existe o risco de confiar em planos e métodos humanos. Vem a tendência de orar menos e ter menos fé. Como os discípulos, arriscamos-nos a perder de vista a nossa dependência de Deus, de vista sim, e buscar fazer da nossa incessante atividade um Salvador. Necessitamos olhar continuamente para Jesus, compreendendo que é seu poder que realiza a obra. Jesus diz: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. Não é pelo muito correr, não é pelo muito se atarefar, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor Jesus. Conquanto devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, cumpre-nos também consagrar tempo para meditação, oração e estudo da palavra de Deus. Unicamente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo demonstrar-se-á, afinal, haver sido eficaz. Nenhuma outra vida já foi tão assoberbada de trabalho e responsabilidade como a vida de Jesus. Todavia, quantas vezes estava ele em oração? Quão constante era sua comunhão com o Pai? Repetidamente na Bíblia e na história da vida de Jesus, encontramos registros como estes: levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, verso 35. E de novo, a Bíblia diz que Jesus se ajuntava-se ao redor dele muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas capítulo 5, versos 15 e 16. E ainda mais em Lucas capítulo 6, verso 12, nós lemos: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Repetidas vezes a Bíblia insiste em falar que Jesus vivia no meio da multidão, mas ele também se isolava para ter a quietude cristã, a quietude aos pés do seu Pai Celestial, para buscar energia, poder do Espírito Santo. Numa vida toda dedicada ao bem dos outros, o Salvador achou necessário afastar-se dos lugares movimentados da multidão que o acompanhava dia a dia. Ele precisava se retirar de uma vida de incessante atividade e contato com as necessidades humanas para buscar sossego e ininterrupta comunhão com o Pai Celestial. Se Jesus sentia necessidade de se isolar do convívio com a multidão de quando em quando para poder ter comunhão com o Pai, muito mais você e eu, meu querido irmão, nós que somos pecadores, precisamos orar muito mais. Como uma pessoa identificada conosco, participante das nossas necessidades e fraquezas, dependia inteiramente de Deus, e no lugar oculto de oração, ele buscava força divina a fim de poder sair fortalecido para o dever e provação de cada dia. No mundo de pecado, Jesus suportou lutas, suportou torturas de alma. Em comunhão com Deus, ele podia aliviar as dores que o esmagavam. Ali, aos pés do Pai Celestial, ele encontrava conforto e alegria. É ali, aos pés de Jesus, na oração, no estudo da Bíblia, na meditação, que você, meu querido irmão, encontrará também conforto e alegria. Como homem, Jesus suplicava ao trono do Pai, até que a sua humanidade fosse de tal modo carregada com a corrente celestial, que pudesse estabelecer ligação entre a humanidade e a divindade. Mediante contínua comunhão, recebia a vida de Deus, de maneira a poder comunicar vida ao mundo. Sua experiência deve ser a nossa. Vinde vós aqui à parte, convidou Jesus. Marcos capítulo 6, verso 31. Se dessemos nós ouvidos às suas palavras, seríamos mais fortes e mais úteis. Os discípulos buscaram a Jesus e lhe contaram tudo. Contaram suas experiências, seus milagres, também seus fracassos. E Jesus os animou e os instruiu. Se dedicássemos hoje tempo a ir ter com Jesus, falar com ele, contar-lhe nossas necessidades, nossas alegrias, nossas tristezas, nós não seríamos decepcionados, nós não desanimaríamos. Ele estaria à nossa mão direita para nos ajudar. Experimente, conte tudo para Jesus, tire um tempo diariamente, antes de nascer do sol, para falar com Jesus, derramar a alma, derramar o coração aos pés de Jesus, contando-lhe das alegrias, contando-lhe dos planos. Precisamos de mais simplicidade, precisamos de mais confiança em nosso Salvador, aquele cujo nome é Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, pode nos ajudar. Aquele de quem se acha escrito, o Principado está sobre os seus ombros, é o maravilhoso Conselheiro. Podemos buscar conselho dele para todos os projetos da nossa vida. Somos convidados a pedir sabedoria para ele. Ele dá sabedoria para todos os que pedem. Dá liberalmente e o não lança em rosto. Isto está em Tiago capítulo 1, verso 5. Em todos quantos se acham sob a direção de Deus, deve-se ver uma vida que não se harmonize com o mundo, com os costumes do mundo e com as práticas. Precisamos ouvir individualmente a voz de Jesus a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Este pensamento é tão lindo que eu quero repetir para você. Precisamos ouvir individualmente a sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes se silenciam e em sossego esperamos perante Ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. É quando nos aquietamos, é quando sossegamos, é quando em silêncio buscamos o estudo da Bíblia e a oração. É aí que descobrimos que Deus é Deus. É aí que Ele opera através do Espírito Santo na nossa mente, dando-nos uma mente como a de Jesus, colocando em nós o programa celestial. Somente assim poderemos encontrar verdadeiro descanso. É na quietude da oração e não no barulho que conhecemos que Deus é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por entre a turba apressada e a tensão da febril atividade da vida, a alma que assim se refrigera será circundada por uma atmosfera de luz e de paz. A vida em Jesus Cristo, a vida em comunhão com Jesus Cristo, exalará fragrância, e os outros vão sentir a fragrância do amor de Jesus na sua vida. O Espírito Santo fará de você um homem e uma mulher calmos, mansos, porque estamos recebendo da mansidão e da calma de Jesus. Estamos recebendo de Jesus a bondade, o amor, a fidelidade, a temperança, a fé. Todos os traços de caráter de Jesus serão comunicados àqueles que em oração estudam a palavra de Deus, oram a Deus e passam momentos aos pés de Jesus Cristo, entesourando-lhe a palavra, recebendo o poder do Espírito Santo. Homens e mulheres, ao contemplarem cristãos que oram, ao contemplarem cristãos que têm comunhão com Jesus, homens e mulheres dirão: estes têm estado com Jesus. Nós podemos ver o brilho no rosto, nos olhos, na calma, na paz que eles transmitem. Sim, por entre a turba apressada, por entre a tensão da febril atividade da vida, a alma que assim se refrigera aos pés de Jesus será circundada por uma atmosfera de luz e de paz que os outros sentirão. A vida exalará fragrância, o amor de Jesus, e há de revelar um divino poder que atinge o coração dos homens. Meu querido irmão, meu conselho a você, em nome de Jesus, é: vinde um pouco à parte, repousai um pouco, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que a paz de meu Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão. Amém, Senhor.
Tenho ouvido muitos nomes, nomes que hoje vêm e logo vão, mas existe um nome eterno, fonte de poder e salvação. Precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Esse nome é poderoso para fazer alguém de novo amar. segurança pode nesse nome encontrar precioso nome, o nome de Jesus, de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem.
Jesus.